nós consideramos que esta proposta é virtuosa naquela que é a intenção. Porque, de facto, há um longo caminho para se acabar com as desigualdades entre homens e mulheres no mundo do trabalho também, e especialmente nos lugares de topo da administração. Aqueles que, permita-me, são por escolha e não por mérito. E tem razão, há um grande caminho a fazer. Mas, senhora deputada, eu tenho-lhe dito ao longo dos anos, e permita-me que lhe diga mais uma vez, que o problema que normalmente nós temos é que o pano nunca sabe onde parar e vai sempre longe demais. E esse é sempre um grande obstáculo a que se consiga acompanhar aquelas que são as suas iniciativas. Porquê? Porque ela, de facto, não se adapta àquilo que é o tecido empresarial do nosso país, constituído acima de tudo por empresas familiares, pequenas e médias empresas. E o que o PAN pretende com esta iniciativa é que passemos a ter legalmente imposta a composição dos órgãos de administração em todas as empresas, mesmo nas médias e nas grandes empresas do setor privado. E isso é altamente problemático. Vou dar-lhe um exemplo que nós às vezes temos de pensar. Uma empresa familiar, como tantas são, que são possuídas por aquelas típicas e filhos. São possuídas pelo pai e pelos 3 ou 4 filhos, que têm mais de 200 empregados, independentemente dos sócios serem todos familiares, têm mais de 200 funcionários nos seus quadros. E quid iuris, temos que obrigar a que na sua gerência não sejam sócios, sejam não sócios obrigatoriamente, independentemente da vontade, porque podem todos ser homens, imaginemos que é uma família que basicamente tem homens. E estas são as realidades do nosso tecido empresarial, que é preciso ter em conta. Às vezes, tanto se quer ajudar, que na verdade prejudica-se. Temos sim, e nisso contariam com o PSD, de dar passos e caminho para que na administração e no topo da administração, especialmente na administração pública, seja realmente cumprido aquele desiderato da igualdade entre homens e mulheres. Porque onde há mérito, permitam-me dizer isto, as mulheres não precisam de aceleradores sociais. Onde é por pura escolha, sem critério, infelizmente continuamos a precisar. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente, senhores deputados. Aproveito para cumprimentar a delegação da CGTP que nos acompanha nas galerias. O PCP tem alertado que é enorme o fosso entre as remunerações atribuídas aos cargos de direção e, sobretudo, da administração, não só nas maiores, mas também em muitas outras empresas, e a média salarial dos restantes trabalhadores com uma tendência de aumento. Entre 2020 e 2021, essa relação passou de 29,6 para 32,2. Segundo um estudo da DECO de maio de 2022, em 2021 a remuneração média dos presidentes das administrações das principais empresas cotadas em bolsa foi 32 vezes superior à dos restantes trabalhadores. Uma tendência que, pelo menos desde 2016, se encontra em crescimento. Isto significa que um trabalhador teria que trabalhar 32 anos para ganhar o equivalente ao que o presidente do Conselho de Administração da empresa ofere num ano.
Exatamente.
Por exemplo, Pedro Soares dos Santos, presidente da Comissão Executiva da Jerónimo Martins, teve em 2021 um aumento de 19,3% face ao oferido em 2020. O que correspondeu a mais de 3 milhões de euros. Remuneração que corresponde a 262,6 vezes a média dos trabalhadores, cujo vencimento médio aumentou apenas 2,7%. Importa enfrentar este problema porque a situação é escandalosa, obrigando-nos a olhar para lá das gritantes diferenças salariais e a concluir que a principal diferença é entre o capital e o trabalho.
Essa que é essa.
Segundo a OCDE, 5% da população portuguesa detém um volume de riqueza correspondente a 10% do PIB, ou seja, possui 23.500 milhões de euros. No país, 56% da riqueza está nas mãos de 1% da população. Face à injustiça na distribuição da riqueza, com consequências gravíssimas para o emprego, é determinante distribuir de forma mais justa a riqueza criada no país. Mas não podemos ficar pela denúncia do problema, nem ficar satisfeitos quando se remete para o Governo a definição dos leques salariais, sendo necessário apontar uma solução efetiva que passa pela justa negociação coletiva, que inclua as funções de gestão e direção na grelha de vencimentos. O PCP votará a favor pela sinalização do problema, mas coloca questões importantes, como a de garantir a aplicação em empresas multinacionais com sede fora do país, que podem, além do que pagam em Portugal, pagar salários aos mesmos gestores a partir de outro país.
Exatamente.
A questão central, senhores deputados, é a de garantir que a redução dos leques salariais resulta no aumento real dos salários de todos os trabalhadores, a começar pelos que oferem salários mais baixos, e não que a redução do leque salarial resulte numa ficção de redução das remunerações dos gestores, mantendo intocáveis os salários dos trabalhadores. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar do IEL. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Hoje falamos de legislação laboral e queremos afirmar que na Iniciativa Liberal defendemos um roteiro para a modernização laboral. Defendemos, por exemplo, que haja uma aproximação do mercado de trabalho ao padrão dos países europeus mais desenvolvidos e isso implica ser mais flexível. Nós rejeitamos, por exemplo, a confusão, certamente propositada de muitos partidos, entre flexibilidade e precariedade. As propostas de hoje representariam retrocessos na situação já fragilizada de Portugal ao nível do mercado de trabalho. Portugal é o terceiro país com maior rigidez laboral e é dos países com maior precariedade. O que a esquerda não compreende é que o segundo é causa do primeiro. O modelo económico e a legislação laboral que Portugal tem contribui para a falta de competitividade dos salários. Se analisarmos o salário médio líquido, ajustado ao nível de vida, Portugal é o oitavo mais baixo no espaço comunitário e tem vindo a perder lugares nos últimos anos. A fraca evolução da remuneração média em Portugal relaciona-se com o fraco crescimento económico, com elevados custos de contexto, baixa produtividade, mas também com a legislação laboral. Hoje vemos aqui debatidas propostas carregadas de ideologia, com pretensas expressões de virtude, mas com efeitos nefastos. Propostas que, na pretensa igualdade, promovem um modelo económico e laboral que promove igualdade, mas igualdade na pobreza. E nós não concordamos com esta visão. E vou salientar apenas alguns de muitos problemas. O Bloco de Esquerda fala na sua exposição de motivos de salários cada vez mais baixos, de uma pobreza em Portugal cada vez maior. E é verdade, estamos cada vez mais pobres, mas pelas políticas que têm sido feitas. E esta medida do Bloco vem de alguma forma resolver o problema da pobreza? Não. Vem apenas dizer que estamos iguais, mas igualmente pobres. Em Portugal, sobre dispersão, sobre leques, podemos falar 43% da taxa de risco de pobreza antes de quaisquer transferências sociais. Mais de 50% dos trabalhadores que recebem salários inferiores a 1.000 euros em 2022. Para fazer parte dos 10% com salários mais altos no país, basta ganhar 2.000 euros brutos por mês e cerca de 30% dos trabalhadores recebe o salário mínimo nacional. Igualdade na pobreza? Não, obrigada. E é isso que as políticas governativas nos têm trazido, com o PS e com a geringonça. O Bloco de Esquerda fala também no PSI 20. E, de facto, temos um problema no PSI 20, é que já nem sequer 20 empresas têm. E se formos ver o salário médio dessas empresas, retirando os mais altos, são, em geral, mais altos do que o salário médio em Portugal. Também temos o LIVRE, que se ultrapassar, fala-se de um rácio salarial, o múltiplo entre a remuneração máxima e mínima praticada por cada empresa, e que, segundo o LIVRE, se ultrapassar um certo limite, passa a não haver quaisquer benefícios fiscais. Mas repare-se na subversão. O que é relevante para o LIVRE é beneficiar as empresas, não as que paguem salários elevados, mas as que sejam iguais. Senhores deputados, nós aqui temos, sim, que nos preocupar em fazer crescer os salários. Portugal precisa de saber ter políticas para aumentar o valor acrescentado, para saber que as empresas possam pagar salários. Em relação ao projeto do PAN, é um tema muitíssimo importante que nos deve merecer a maior preocupação e foco na sociedade. Mas apenas referir que a insuspeita Comissão de Igualdade de Género considera que a lei atual é suficiente quanto aos objetivos de igualdade de género a alcançar. Em suma e para terminar, as mesmas soluções não resolvem os mesmos problemas, o fortalecimento de más soluções agrava os mesmos problemas e nós estamos num modelo económico que não promove o crescimento, não promove a criação de riqueza e não arranja o elevador social. Por isso, igualdades de oportunidades, sim, oportunidade de crescimento, sim. Nós lutaremos aqui nesta casa para aumentar os salários, políticas que possam aumentar o valor acrescentado na economia, reforma do mercado de trabalho, sim, igualdade na pobreza, não.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para encerrar este debate, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A IEL e o PSD também acham que ser market friendly é uma ideologia de promoção do regime de castas. E portanto, do regime de castas que hoje impera na política salarial. Nós temos um regime de castas. Nós temos um regime de castas quando dentro da mesma empresa um trabalhador ganha menos de 260 vezes o que ganha um administrador de uma empresa. Quando um trabalhador tem que trabalhar 150 anos para ganhar o que o seu administrador da sua empresa ganha num ano. Isto é um regime de desigualdade. E, aliás, em vez de embrulharem esta desigualdade e esta ofensa no discurso do crescimento, da concorrência e da resiliência, melhor fariam em ler alguns dos gurus da gestão que falam precisamente dos efeitos perniciosos deste tipo de desigualdades. Sr. Deputado Inês Sousa Real, nós queremos combater todas as desigualdades, todas. As que resultam do capitalismo, do patriarcado, todas as opressões. Nós não queremos colorir de arco-íris uma estrutura de desigualdades. Nós precisamos de combater o sistema de castas que existe na política salarial. Nós não precisamos que as castas sejam mais representativas. A nós, em nada nos satisfaz, nem ficamos contentes com o facto de na SONAI haver uma mulher que é uma CEO. Nem achamos mais legítimo a vergonha da política salarial da TAP por a administradora ser Alexandra Reis ou ser a atual CEO da TAP. Nós precisamos de combater este sistema de desigualdades e todos os sistemas de desigualdades, com certeza, os salariais e aqueles que resultam da classe e do género. Queria também dizer ao Chega que, francamente, achei a intervenção do Chega absolutamente patética. Nós tivemos 5 meses a discutir alterações à lei laboral e o Chega quantas alterações apresentou nesse processo de discussão? Quantas? Quantas? Foram discutidas mais de 500 alterações ao Código de Trabalho. Quantas apresentou o Chega? Zero. Nenhuma para a amostra. E cinco meses, no dia em que nós vamos fazer a votação final, o Chega inventa uma alteração ao Código de Trabalho absolutamente, enfim, tecnicamente indefensável. E francamente, é assim, se os senhores deputados não se levam a sério, não nos peçam a nós, nem a este Parlamento, para vos levar a sério. Relativamente ao Partido Socialista, o Partido Socialista que em 2018 apresentou uma recomendação ao Governo, eu passo a ler, para que o Governo estabelecesse um mecanismo de limitação proporcional da disparidade salarial, continuo a ler, peço desculpa, da disparidade salarial no interior de cada organização pública ou privada. Onde é que está esse mecanismo? O Sr. Deputado do Partido Socialista veio aqui dizer a proposta do Bloco de Esquerda é uma via negativa, nós temos que ir pelos incentivos, pelas borlas fiscais aos patrões para combater a desigualdade salarial. Mas qual via negativa? As empresas são instituições que se regem por leis e o que nós precisamos de estabelecer é regras para limitar esta desigualdade salarial.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Com certeza, com tudo o resto que precisamos fazer. Mas que o Partido Socialista recomenda ao Governo uma coisa para depois aqui votar contra uma lei que concretiza aquilo que recomenda, é que mostra bastante incoerência.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 3 da ordem do dia. Projeto de Lei nº 414 do Chega. E para apresentar este projeto de lei, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Soeiro, não se vá já embora, que eu ainda tenho uma resposta para lhe dar sobre o tempo que não deu e depois apresentarei o nosso projeto. Sr. Deputado José Soeiro, eu não sei se quer ouvir, mas se calhar convinha. já que fala tanto da agenda do trabalho digno, errado não é propor outras alterações. Sabe o que é errado? É defender o trabalho digno e despedir funcionários como faz o Bloco de Esquerda. Isso é que não é trabalho digno, Sr. Deputado. Isso é que é na sua cara ser patético. Ser patético.